Mas vejam se não é a Dona Maria Mulambo. Desde o ano passado que não te vejo.
Maria Mulambo falou.
Estava te esperando. Temos muito a fazer hoje.
Bela Dona se aproximou e disse:
Mulambo, mil perdões, mas hoje eu estou ocupadíssima. Minha filha.
A alma dela está com Samyaza e eu vim justamente por isso.
Bela Dona estranhou e perguntou:
Mas não é a Sete Sais que devia estar aqui? Foi ela que jurou ser minha guardiã.
Sim, e eu estou aqui a pedido dela. Uma mão lava a outra e eu devo uns favores para ela. Ela me pediu para cuidar das coisas hoje. O que a gente vai fazer é algo que ela não pode, só eu mesma faria.
Bela Dona abriu os olhos de modo expressivo e falou:
Fazer algo que ela não faria? Você se refere a ir lá e no inferno?
Isso aí. Você sabe que Sete Saias tem o nome mais sujo que pau de galinheiro lá embaixo. E desde aquela confusão que ela fez com o consorte do imperador, ela pagou o que devia, mas foi gentilmente aconselhada a não dar as caras por um tempo.
Entendo. Mas eu tenho muito medo de ir lá e Samyaza não me deixar voltar. Ela não é de confiança.
Ah, ela vai te deixar voltar sim. Ela precisa de você aqui.
As duas entraram, passaram pelo longo corredor, mas não foram para o salão, ao contrário. Foram para a área de serviço, onde havia uma pequena porta que dava acesso à escada para o porão. Mulambo desceu primeiro. Bela Dona, quando desceu, fez os degraus da velha escada rangerem. O porão era de paredes de terra, sem revestimento algum, terra vermelha. Nas paredes, a cada 1,5 metro se podia ver as grossas colunas de sustentação da casa. No vão livre do meio, havia uma mesa antiga e sobre ela um castiçal com 7 velas acesas. Uriel já havia descido antes e acendido. Ele colocou Betânia no chão. Ela estava mais pálida que antes. Os lábios estavam ficando roxos. O lugar era muito escuro, mas para o fundo havia toda a tubulação da casa de água e de esgoto. Uriel cruzou os braços sobre o peito e falou:
A menina está se afastando.
Mulambo se moveu para perto de Bela, mas antes olhou para ele e disse:
Nós vamos resolver isso já. Não se preocupe.
Uriel disse com um tom de voz preocupado:
Eu não aconselho a ir falar com minha irmã. Ela é famosa por ser mentirosa. Dos 7, ela sempre foi a mais mergulhada em iniquidade. Você sabe que ela já enganou muitos humanos. Ela já fez coisas terríveis.
Maria Mulambo falou em resposta:
Mas você também já fez coisas terríveis, Anjo do Sol. Não se faça de superior. Você e Samyaza são farinha do mesmo saco. Como você mesmo disse, são irmãos.
Bela Dona falou para Uriel:
Não se preocupe, meu querido. Samyaza não me fará nenhum mal.
Então vamos logo.
Bela Dona perguntou.
Qual vai ser o procedimento?
Mulambo orientou:
Se deite no chão, eu vou empurrar seu espírito para fora do corpo e aí eu te levo para Gerrinon.
Bela Dona se deitou no tapete ao lado de Betânia. Ali no chão, ela olhou para Uriel e disse:
Se eu morrer, faça um velório lindo. Me vista com aquele meu vestido vermelho, o que tem um decote cavado. Faço questão de ser velado aqui mesmo.
Uriel sorriu em concordância. Mulambo ficou em cima de Bela Dona, o corpo dela entre os pés de Mulambo, que disse:
Bom, eu não sou tão delicada quanto Sete Saias. A queda vai ser brusca. E outra coisa, eu vou te guiar até a casa de Samyaza, mas eu não vou me envolver em nada. Suas questões são suas.
Bela Dona fechou os olhos. Mulambo se inclinou sobre ela, pondo as mãos sobre os ombros e a empurrando para baixo com força. Uriel observou o corpo de Bela Dona ficar sozinho, enquanto o espírito desceu para dentro da terra. Bela Dona sentiu um baque nas costas, abriu os olhos assustadas e sentou. Olhou para cima e viu um céu negro, sem estrelas, sem lua. Olhou em volta e viu que estava em uma praça redonda de paralelepípedos. Haviam estátuas de serpentes por todos os lados que seguravam tochas para iluminar o lugar. Mulambo estava em pé ao lado dela e disse:
Bem-vindo ao Marco Zero de Gerrinon. Essa é a sexta província do inferno.
Bela Dona se levantou, ajeitou os brincos na orelha e perguntou:
Meu corpo está na minha casa ainda?
Sim.
A dobra do tempo é aquela que Sete Saias me disse uma vez?
Sim. Uma hora na Terra é um dia no inferno.
Então Betânia tá aqui faz uma semana quase. Vamos indo?
Mulambo apontou para a frente e disse:
Minha carruagem chegou. Vamos lá.
Elas andaram até uma escadaria. Desceram cerca de 12 degraus e avistaram a carruagem. Era uma cabine colonial azul escura, com puxadores de ouro nas portas. Não haviam cavalos. A carruagem era puxada por 6 homens presos a arreios nos ombros. Eles estavam nus e usavam freios nas bocas que eram amarrados nas redes que ficavam na mão do cocheiro. Bela Dona observou curiosa e perguntou:
Por que esses homens estão assim?
Ora, porque não existem animais no inferno, nada de cavalos. Você possivelmente vai ver sim algum animal por aqui, mas na verdade são espíritos envurtados. Com a ausência dos cavalos, os cocheiros são puxados por pessoas da mais baixa classe.
Bela Dona perguntou mais.
Baixa classe? Como assim?
Gente que durante a vida fez o que não devia. Esses 6 aí irritaram muito Rosa Caveira quando eram vivos. E quando morreram, ela fez o que quis deles. Aliás, eu disse que essa carruagem era minha, mas na verdade não é. Ela é de Rosa Caveira. Mas como eu já te disse, hoje uma mão lava a outra. Nós, moças, estamos sempre ajudando umas às outras.
O cocheiro avistou as duas, desceu apressado e abriu a porta para elas entrarem na cabine. Bela Dona achou engraçado, pois ele tinha a aparência de uma criança esquelética. Os ossos estavam à mostra nas partes que o terninho preto não cobria. Elas entraram e Mulambo disse alto:
Vamos falar com Samyaza.
O cocheiro deu um grito fino, os homens cavalos começaram a andar, pegaram uma estrada esburacada. Dentro da carruagem, Mulambo e Bela Dona chacoalhavam sem parar. Estavam uma sentada diante da outra. Mulambo pegou um leque bordado com lantejoulas roxas que estava em cima do banco e começou a se abanar. Ela olhou para a Bela Dona e disse:
Escute, meu bem, por mais que eu ame a linda das Sete Saias, eu não estou fazendo isso tudo de graça. Você vai ter que fazer uma coisinha por mim.
Bela Dona sentou ereta e respondeu:
Eu já imaginava. Sim, pode dizer.
O meu clã, nós, Pombagiras, nós não somos bem vistos por Samyaza e pelos que são como ela. Mas eu preciso de uma audiência. Tenho passado por sérios problemas e ela pode me ajudar.
E você acha que eu teria como marcar essa audiência?
Sim, é claro que seres humanos comuns não são nada para Samyaza. Mas quando eu soube que ela tinha pedido a alma da sua filha, eu vi que existe algo de importante em você. E nós duas sabemos que a sua filha não tem capacidade de invocar nenhum diabo zombeteiro, mas Samyaza foi até ela. E ela fez isso para você ter que ir atrás da menina. Ela quer falar com você.
Mas tudo isso para falar comigo? Não creio. Ela podia ter mandado um mensageiro, uma carta, qualquer coisa.
Se ela armou esse circo todo, é porque ela precisa falar pessoalmente. E você sabe que ela não pode ir na Terra, tá proibida. E se ela mandasse um mensageiro, a informação iria vazar. Na Terra, no céu ou no inferno, fofoca existe em todo lugar.
O cocheiro soltou novamente um grito fino e a carruagem parou. Ele abriu a porta para que as moças descessem, mas apenas Bela Dona saiu. Ela perguntou:
Mulambo, você não vem?
Não, Samyaza quer privacidade. Eu vou dar uma volta, me espere aqui se sair antes que eu volte. Se eu chegar antes, eu te espero. Vai logo, e não se esqueça de falar da minha audiência.
Bela Dona se virou e viu o palácio de Samyaza. Era um castelo quadrado, como um caixote. Pelo número de janelas, Bela contou 8 andares, o que fazia o seu casarão parecer um barraco perto daquela construção. Tudo era cercado por grandes pés de acácia e haviam bandeiras brancas por todos os lados. Ela caminhou até o portal da entrada, viu uma enorme porta arqueada, talhada com figuras de anjos. Ao lado, havia uma pequena mesa onde um homem de pele albina estava sentado organizando papéis. Ela foi até ele e disse:
Com licença, eu gostaria de falar com Samyaza.
O homem não olhou para ela. De um modo rude, ele disse:
Tem hora marcada?
Não, mas...
Somente com hora marcada.
Desculpe, mas eu creio que é Samyaza que quer falar comigo.
O homem zombou.
Ah, sim, jura? Ótimo.
Ela está sim à minha espera. Por favor, não pode ver se...
Ele bufou. abriu uma pasta onde havia uma lista de nomes e perguntou.
Fale seu nome. Se estiver aqui, você entra. Se não, sem chance.
Eu me chamo Diva Belladonna.
Esse é seu nome inteiro?
Não, não. Meu nome é Milena Diva Belladonna de Julia Agrippa von Nestesheim.
Ele ergueu a folha com a lista e disse.
Oh, mil perdões. Ela estava à sua espera.
O homem se levantou e deu três tapas fortes na porta. Um outro homem, muito alto, abriu uma pequena fresta e perguntou com a voz grave.
O que foi?
O homem da lista disse para ele.
A convidada de Madame Samisa está aqui. Faça ela entrar já.
A porta dupla se abriu. Era uma porta dupla de aproximadamente 5 metros de altura. Fazia um som estralado nas dobradiças enormes. O homem da porta disse.
Entre, senhora.
Belladonna entrou e viu a maravilha do lugar. O salão de entrada era grande e muito alto. No teto se podia ver afrescos com pinturas belíssimas, todas retratando anjos. O chão era preto e branco, como um tabuleiro de xadrez. Haviam servos parados em pé a cada 2 metros, segurando castiçais com velas, e uma grande lareira que iluminava tudo, deixando o salão de paredes claras em tom alaranjado pelo fogo. O homem guiou Belladonna até uma porta no fim do salão, que ao se abrir, deu passagem para uma escadaria em espiral. Ele parou próximo à porta e disse.
A senhora deve subir sozinha. No topo da escada, Madame Samisa está lhe esperando.
A escada era de pedra, larga. Ela subiu inúmeros degraus até chegar em um corredor amplo e escuro, mas que tinha uma forte iluminação vindo do final. Ela andou pelo corredor até chegar na claridade e viu a entrada de um salão. Lá estava Samisa. O salão redondo, todas as paredes eram cobertas por espelhos que iam do piso ao teto. O chão era verde espelhado. No fundo do salão havia um gramofone, tocando um suave som parecido com o daquelas caixinhas de músicas francesas. Samisa estava usando um vestido branco semitransparente. Ela dançava balé no salão. Nos pés, usava sapatilhas de ponta e, quando rodopiava, abria as longas asas brancas que tinha nas costas, fazendo um vento forte na sala. Ela era extremamente parecida com Uriel. As poucas diferenças estavam em ela ter seios. Longas asas que, quando abertas, davam mais de 7 metros de ponta a ponta, e os cabelos, que eram da mesma cor dos de Uriel. Porém, os dela eram muito mais compridos. Chegavam às coxas, caindo em cachos dourados. Os olhos dela eram um pouco maiores que os dele. Ela era belíssima. Assim que percebeu a presença de Belladonna, ela fechou as asas e deu vários rodopios rápidos nas pontas das sapatilhas brancas até se aproximar o suficiente. Com uma voz adocicada e quase infantil, ela disse...
Diva Belladonna, é um prazer tê-la em minha humilde residência.